Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e seu Paraná em Rede acompanha as notícias em destaque desta edição. Eleições municipais. Especialista analisa o que pesa mais para o eleitor paranaense na hora de votar. Outubro Rosa alerta mulheres do Paraná para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. Estudo internacional com a participação de paranaenses ajuda a desvendar o mistério dos casos de Covid em pessoas jovens e saudáveis. Paraná está entre os estados com mais mortes envolvendo ciclistas que pedem mudança nas regras de contrato de licitação do pedágio para a construção de ciclovias. E mais informações do esporte, serviços e economia e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A sexta-feira amanhece com muito sol e calor em todas as regiões do Paraná, com temperaturas ultrapassando os 30 graus em todo o estado e passando dos 40 graus mais ao norte do estado. Porém, entre o período da tarde e à noite, devido ao deslocamento de uma frente fria na altura do litoral gaúcho, há aumento de nebulosidade com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões mais próximas à divisa com Santa Catarina, ou seja, nas regiões sudoeste, sul, sudeste e litoral paranaense. No final de semana, mudança nas condições do tempo, especialmente entre os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, por conta da direção dos ventos e da temperatura. O céu fica encoberto no leste, com pouco sol e temperaturas mais amenas. Chuvas fracas ocorrem em vários momentos no interior. Fica mais quente no sábado à tarde, algumas chuvas isoladas. A Sanepar fez mais um alerta ontem pedindo a redução no consumo de água pela população. A empresa lembra que os primeiros dias de outubro repetem o cenário do mês passado: temperaturas elevadas e poucas chuvas. Setembro registrou um déficit de 70% nas precipitações, reforçando a estiagem severa que afeta o Paraná, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Esse cenário mantém os mananciais com níveis críticos para o abastecimento, o que pode tornar o rodízio de água ainda mais severo. Pautas locais, pandemia e apoio do governador devem definir votos nas eleições municipais. Especialista analisa o que pesa mais para o eleitor paranaense na hora de votar. No próximo dia 15 de novembro, mais de 8 milhões de eleitores paranaenses vão poder eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 399 municípios. Esse contingente representa 5,51% do total de eleitores no país. Mas o que deve pesar na escolha para prefeito e vereador no pleito deste ano para cada eleitor nos municípios do Paraná? Para o doutor em ciência política e professor da PUC do Rio Grande do Sul, estudioso do processo eleitoral, Augusto Oliveira, as pautas locais e o trabalho realizado frente à pandemia deve influenciar nos votos.
A eleição municipal, ela é marcada por temas locais. Nessa eleição em particular, a gente tem a questão da pandemia, que colocou os prefeitos sob grande atenção da opinião pública. Então, a resposta do município à questão da pandemia será um tema fundamental na definição do voto nos municípios brasileiros da região sul. Questões nacionais, como o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, podem ter uma influência no sentido de posicionamento político dos candidatos. No entanto, a principal motivo da eleição continua sendo a política local.
O apoio do governador do estado também deve pesar no cenário eleitoral do Paraná.
O principal partido que concorre a prefeituras no Paraná é o PSD, o partido do governador Ratinho Júnior, com 53% de presença nos municípios. No Paraná, existe uma média de 3,3 candidatos a prefeito para cada cargo. Além disso, 28% dos prefeitos que estão com mandatos atualmente concorrem à reeleição.
Com a colaboração de Eduardo Lhães, de Curitiba, Juliana Sartori. Ciclistas pedem mudança nas regras de contrato de licitação do pedágio para a construção de ciclovias. Paraná está entre os estados com mais mortes envolvendo ciclistas.
A pandemia fez crescer o movimento de ciclistas. Dentro das cidades, a bicicleta tem sido usada como meio de transporte diário por muitos que antes pegavam ônibus e hoje querem evitar aglomerações. Mas ela também apareceu como alternativa para a prática de exercícios físicos. E isso engrossou o movimento de pessoas praticando ciclismo nas rodovias estaduais. Só que a pedalada nas estradas vem acompanhada de vários perigos. O Paraná é o segundo estado em que mais morrem ciclistas, atrás apenas de São Paulo. 103 perderam a vida em acidentes de trânsito nas rodovias paranaenses em 2019, conforme um levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, a ABRAMET. É por isso que os ciclistas têm se movimentado para pedir alterações nas regras de licitação para as concessionárias de pedágio do estado, como conta Fernando Rosenbaum, conselheiro da Associação Ciclo Iguaçu.
Foi criado a Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágio, que reúne deputados estaduais, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução das obras em andamento e o encerramento dos contratos de pedágio. Foram protocolados dois requerimentos pedindo ao governador que as novas concessões de pedágio sejam obrigatórias à instalação de estruturas cicloviárias para diminuir os ciclistas nas estradas e promover uma maior segurança, e com isso buscar a redução drástica das mortes que acontecem no estado do Paraná.
Os contratos atuais acabam em novembro de 2021. Mauro Gilmeger, vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, avalia a proposta de incluir a construção cicloviária entre as responsabilidades das operadoras para os futuros contratos.
Eu acho isso fundamental, até porque existe um risco muito grande hoje, quando você está transitando, quando você está fazendo o seu preparo ou treinando nas rodovias com a sua bicicleta. Então é importante que haja uma proteção maior a esse grupo de pessoas que efetivamente praticam hoje o ciclismo na rodovia. E acho que se isso for via de regra estabelecido por uma diretriz dentro do projeto de novas concessões, eu acho isso válido e isso vai trazer, sem dúvida, muito mais segurança para todos os ciclistas que praticam, seja de forma amadora ou seja de forma profissional, o ciclismo nas rodovias.
De Curitiba, Amanda Yargas.
Rede de supermercados de Guarapuava está com vagas abertas. Mais notícias no boletim de serviços com Jomar Valença.
A rede de supermercados Super Dalpozo está com 62 vagas de emprego abertas em Guarapuava, na região central do Paraná. De acordo com a empresa, as vagas são para operador de caixa. Para participar, candidatos devem entregar um currículo pessoalmente na unidade da empresa do bairro Vila Bela, na rua Dr. João Ferreira Neves, 308. O atendimento está sendo feito entre 8 da manhã e 5 e meia da tarde. Segundo a rede, é desejável que os candidatos tenham concluído o ensino médio. Além disso, os trabalhadores precisam ter disponibilidade de horário. O grupo Chat Class, em parceria com o Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, convida alunos e professores de escolas públicas e particulares para participarem da Olimpíada de Inglês, que vai até o dia 31 de outubro. A proposta é incentivar o estudo da língua inglesa entre estudantes. Como a Olimpíada será pelo WhatsApp, qualquer aluno com acesso ao aplicativo vai poder participar. Os alunos interessados devem acessar o site chatclass.com.br para fazer a inscrição. Podem participar alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. De Curitiba, Jomar Valença.
Polícia Ambiental fecha carvoaria clandestina em Querência do Norte. No local foram encontrados 3 adolescentes. Ministério Público do Trabalho vai apurar se havia trabalho infantil.
Policiais ambientais receberam uma denúncia anônima e foram até o local onde funcionava uma carvoaria clandestina, na área rural de Querência do Norte. Foram apreendidas 20 toneladas e meia de carvão. Os fornos estavam irregulares e o proprietário não apresentou licença ambiental emitida pelo Instituto Água e Terra. Ele vai responder por crime ambiental nas esferas civil e criminal, disse a sargento Emanuele Delatre de Oliveira, da Polícia Ambiental, em Umuarama.
Foi uma operação em conjunta em Querência do Norte, pela Operação Horus. Junto com a equipe nossa da Polícia Ambiental, foi também a Rotan, o DENARC e a terceira CRPM, né, Loanda. Então, essa denúncia anônima foi atendida lá numa área rural de Querência do Norte e foram constatados aí 25 fornos de carvão que estavam em funcionamento e não possuíam nenhum tipo de licença para operar, né? Necessitariam de uma licença do órgão ambiental e não tinham nenhum tipo de licença. Então, os responsáveis foram notificados, né, e vão responder, né, tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa. Eles precisam ter o material lenhoso que eles vão queimar, eles precisam ter um registro disso, né, para que se for madeira nativa também tenha uma procedência, né, desse material. E também a questão da localidade dos fornos, né, que não seja próximo a áreas povoadas, né. Tudo isso precisa, então, de uma vistoria técnica do Instituto, do órgão responsável, para que ele possa funcionar. Então, aí vai ser realizada ainda os autos de infração e também lavado o termo circunstanciado para que responda na esfera criminal também.
Segundo nota da Operação Horus, os 25 fornos de carvão estavam em ciclo de queima com madeira exótica, eucalipto. Foram apreendidos 12,5 kg de carvão que estavam em processo de queima nos fornos e 8 kg de carvão em sacos num caminhão. Foi apreendida também uma arma de fogo e o dono da propriedade também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. No local havia 11 pessoas, três delas adolescentes de 14, 16 e 17 anos. Os pais deles estavam trabalhando na carvoaria. O conselho tutelar foi acionado. De Maringá, Luciana Penha.
Indústria é o setor que mais cria vagas no Paraná em agosto. Esse é o destaque de Economia de hoje.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia paranaense. A indústria foi o setor que mais criou vagas no Paraná no mês de agosto, segundo o novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E chegou ao total de 42% das contratações no estado. Todos os outros setores, como a construção civil, comércio, serviços e agropecuária, criaram mais vagas do que demitiram. No Paraná foram 96 mil admissões e 79 mil demissões. O saldo positivo foi de 17 mil novos postos de trabalho. Agosto foi também o segundo mês seguido em que a indústria foi a principal responsável pelo crescimento dos empregos no Paraná. Na análise da FIEP, os resultados são animadores, mas ainda não compensam as perdas acumuladas no ano em consequência da pandemia. A retomada do emprego é gradual e depende do retorno à normalidade, principalmente em relação à pandemia. E o que ajudou o Paraná foi ter uma indústria forte e diversificada. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, os desafios do Outubro Rosa para que as paranaenses vençam o medo do coronavírus e façam os exames preventivos. E ainda os destaques do esporte, essas e outras notícias depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.